Muito bom dia, hoje é dia 14 de junho, segunda-feira, mas uma segunda diferente porque já tem jogo de manhã, de tarde, de noite, Copa América, Eurocopa, até Série A, NBA e não sei o que mais lá, mas tem. Vamos começar falando da Eurocopa, acho que o primeiro jogo já é de manhã. Vamos lá, Escócia contra a República Tcheca. Esse jogo aqui parece besteira, sim, não é do mais importante, mas praticamente vale uma vaga para a fase seguinte. Considerando, né, que de repente um terceiro lugar aí consiga beliscar uma passagem para a fase seguinte. Por quê? Nesse grupo aqui, bom, a gente sabe que tem Inglaterra e Croácia, que já jogaram, inclusive, Inglaterra ganhou de 1-0. Então, as pequenininhas Escócia e República Tcheca têm que tentar ganhar uma da outra para ver se alguém fica em terceiro lugar. Bom, os escoceses jogam em casa, lá no seu estádio, que está acostumado a receber grandes jogos. Já teve final da Eurocopa, Champions League, não sei o que mais, League. Então, é um estádio bem legal, vale a pena prestar atenção nisso. A maioria dos jogadores do time da Escócia jogam lá na Grã-Bretanha, Escócia, na Premier League ou nas ligas da Championship, enfim. Então, tem nomes conhecidos como o Robertson, que joga no Liverpool, e o Tierney, que joga no Arsenal. E tem os caras menos conhecidos que jogam em times como o Cooper, joga no Leeds, o Hanley, joga no Norwich, o McKenna, joga no Nottingham, que é da segunda divisão, e, por exemplo, o meia é o McGinn, que joga no Aston Villa, conhecido também. E o Tominé joga no Manchester United. E, claro, lá na frente, o Che Adams, que joga no Southampton. É o cara que é a esperança de gols do time da Escócia. Ou seja, um elenco que está acostumado a enfrentar partidas difíceis na Premier League. Já o time da República Tcheca tem seus caras que jogam em ligas fortes também. E, por mais que a gente não conheça de nome, vale a pena prestar atenção. Por exemplo, o Darida joga no Hertha, Berlim. O Suchek joga no West Ham. O Jantko joga na Sampdoria. E o Barak joga no Verona. E o Patrick Schick, o cara chique, né? Fez 9 gols já jogando pelo Bayer Leverkusen. É um bom ataque aí, o pessoal da frente joga para fazer gols. E a Escócia, ela tem boa defesa. Enfim, é um jogo bem equilibrado, bem tenso. Mas eu vejo que jogando em casa, a Escócia a 1.88 me parece uma boa aposta no draw no bet. Ou seja, se empatar o jogo a gente não perde nada. Um time que a camisa, concordo que a Escócia tem bem menos que a República Tcheca. Mas no papel, vendo os nomes dos jogadores e por onde que eles jogam, eu gosto aí da Escócia para surpreender. Essa é a minha dica. Outro jogo, Polônia contra Eslováquia. Também primeiro jogo dos times, que tem ainda Espanha e Suécia nesse grupo. Então, Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. A Espanha, obviamente, é favorita a uma das vagas, e resta Polônia, Eslováquia e Suécia brigar por uma ou duas vagas. Lembrando que a Suécia tem Ibrahimovic, a Polônia tem o Lewandowski, e a Eslováquia vem com uma zebrinha, né? Vamos ver como é que tá para esse jogo Polônia e Eslováquia. A Polônia tem mais jogadores que jogam em ligas maiores. Bednarek joga no Southampton. Berezinski na Sampdoria. Davidovski joga no Verona. Klik já jogou por Mônaco, Benevento. O Reka jogou pelo Spal e pelo Crotone. E o Walukiewski no Cagliari da Itália. A maioria dos jogadores jogam na Itália. Assim como os meias, Zielinski joga na Napoli. E o Linetti joga no Torino. E tem mais um cara que joga no Leeds, que é o Klitsch. Bom, e no ataque, Milik, que já jogou no Napoli e Marseilles. Piatek, que é conhecido, ele jogou no Genoa e no Milan. E agora está no Hertha, além do Lewandowski. Então a Polônia tem um pessoal bem rodado aí e estão valorizados no mercado. E com quem que joga aí a Eslováquia? Quem são os caras? Eu conheço assim, de nome aquele cara que faz gols lá, que tem o cabelo moicano, é o Hamsik. Tem um defesa aí que joga na Inter de Milão, o Skriniar. O Kuka joga no Parma, é um nome bem fácil de lembrar, o Kuka. E o Lobotka joga no Napoli. Benes joga no Augsburg e Duda no Köln. Bom, então tem o seu pessoal com os seus respeitos também aí e tal, né? Mas eu vou de Polônia, Manilaine para vencer a 1,80. Mas não vai ser tão fácil assim. Mas eu acho que a Polônia tem mais chances. Ainda quem quiser esperar a odds subir para pegar ao vivo a 2, 2,10, ou menos 0,25, pode fazer isso, porque vai ser um jogo pegado. A Polônia, apesar de ter o craque do ano e o Lewandowski, não é por isso que vai ser atropelando. Até pode, mas nos últimos anos, pelo que tenho visto, não é tão fácil assim a Polônia ganhar seus jogos. Espanha e Suécia. O time espanhol está cheio de jovens talentosos. O fato marcante é que não chamaram ninguém do Real Madrid. Ou seja, deixar alguns veteranos de fora aí, né? Quem são esses nomes jovens? Ansu Fati, Morata, Gerard Moreno do Vila Real, Pedri, Llorente, Dani Olmo do Leipzig, Ferran Torres, que tem só 21 anos e joga no Manchester City, Koke e o Busquets aí, que é um pouco mais velho. A Suécia vai na força, né? Futebol força, que usa geralmente. E tem alguns atacantes aí, como Ibrahimovic. Tem o Lindelof, que é defensor que joga no Manchester United, Ekdal, defensor que Sampdoria, Sven de Berg joga no Bologna, meio-campo aí com Kulusevski joga no Parma e o Forsberg joga no Leipzig. Mas eu acho bacana também que tem dois atacantes ali jovens do time sueco, é o Quaison, não sei como é que chama isso aqui, que joga no Mainz e o Isak, que é bem jovem, tem 21 anos, joga no Real Sociedad. Então o Quaison e o Isak são boas peças de reposição para ajudar o Ibra a fazer gols. Ou seja, a Espanha é favorita, claro, porém eu acho que essa linha de 1,5 no handicap asiático está muito larga. Ou seja, eu vou pegar a Suécia, handicap asiático, 1,5 gol na odd de 1,78. Pela Copa América, Argentina e Chile. O time chileno é bem experiente, tem nomes como Vargas, Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, o Medel, o Isla, enfim. E a Argentina a gente conhece mais ou menos bem também, né? O Di Maria, o Messi, o Lautaro Martínez, Lo Celso, o Depaul, o Otamendi. Também um time já meio, né, veteraninho. Eles estão tentando mudar o time, renovar. A Argentina consegue isso um pouquinho melhor do que o Chile. Enfim, essa odd está a vitória da Argentina 1,70. E eu acho que a Argentina é favorita e deve ganhar, mas ainda assim não vejo valor em 70. Mas para não ficar em branco, eu vou pôr meia unidade na vitória da Argentina em 70 e ao vivo pegar a odd da Argentina ganhando a 2 pelo menos ou para cima. Para completar daí meia unidade pré, meia unidade no live. Mas é um jogo pegado, né? Outro jogo, Copa América, Paraguai e Bolívia. A gente viu o Brasil bater esse time do Paraguai nas eliminatórias aí faz poucos dias. O Paraguai joga com dois atacantes e a Bolívia só com o Marcelo Moreno lá na frente. Então eu vou de under 2,5 a 1,85 nesse confronto Paraguai versus Bolívia. Temos nessa segunda-feira NBA, jogo Philadelphia 76ers contra Atlanta Hawks. O confronto é de playoffs e o Philadelphia ganha por 2 a 1. Saiu perdendo o primeiro jogo, levou uma sacolada de cesta do Atlanta, mas tomou rumo da situação e virou para 2 a 1. Agora o jogo é em Atlanta. Atlanta joga em casa e precisa empatar o desafio. Tomar 3 a 1 ferrou, né? Claro que em casa, quem está perdendo vai com tudo para não ficar vendido no confronto se perder 3 a 1, no caso o Atlanta. Ainda assim, considero o Philadelphia um time mais completo, especialmente com as boas atuações da equipe de suporte, baseada em Tobias Harris, que tem feito boas infiltrações, obtendo vantagem sobre seus marcadores, que geralmente são menores, porque ele é um armador ala grandão. O baixinho Seth Curry está infernal na bola dos três. Além dos óbvios talentos do Embidão, o pivô, e o Ben Simmons, que mesmo sem saber arremessar, é um craque no basquete. Não sabe arremessar? Não sabe. De longe, de lance livre, ele erra tudo. Mas ele pega a bola e faz tudo bem com ela. Passa, enterra, infiltra, faz bandeja. Só não sabe arremessar, mas é muito bom. O Atalanta tem, claro, o talento do Trae Young e um time bem competitivo. Porém, ainda inferior ao Philadelphia, na minha visão. Eu vejo o Philadelphia ganhando esse jogo, mesmo como visitante. Então, Philadelphia, menos 3 a 1,88. O mercado deve ir mais no Atlanta, enfim, mas eu estou indo no contra. Outro jogo da NBA, Utah Jazz contra Los Angeles Clippers. O Utah está 2 a 1. Abriu 2 a 0 e o Clippers varreu aí o último jogo, fez seu pontinho para voltar na disputa. Similar a outro jogo, o Clippers joga em casa e precisam ganhar para empatar o confronto. Se perder, zebrou. E para isso eles contam nada mais nada menos que Kawhi Leonard, o cracaço do basquete. É difícil marcar o cara, hein? E o Paul George, que no dia que está inspirado, acerta tudo que é cesta. Mas é um nome bem controverso. Eles têm um forte elenco de apoio, porém, como organização de time, eu ainda prefiro o Utah Jazz. São mais consistentes, têm atuações bem firmes do pivôzão Gobert, os chutes do Bojanovic, que é lá da ex-Jugoslávia, e os malabarismos do Donovan Mitchell, é o baixinho invocado. E também destaque para o reserva Jordan Clarkson. Ele está fazendo chover como sexto homem, pontuações altas, está sendo decisivo para ajudar o Jazz, enquanto que o veterano Mike Conley joga, não joga, machuca, não machuca. E também tem o ala australiano Joe Ingles, que joga bem em quase todas as posições, aí na frente e atrás. Então eu vou de Utah Jazz, mais 5,5 pontos como visitantes, considerando que pode até perder, mas que percam por pouco, porque a tendência é que o Clippers vão com tudo para cima. São as minhas dicas para essa segunda-feira. É isso aí, valeu, tchau!